Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós selecionamos e equilibramos os antigos ensinamentos da sabedoria do Oriente com os modernos ensinamentos do Ocidente, numa síntese bem equilibrada, sadia, de forma universalista, abordando os temas espirituais e parapsíquicos, sempre de uma maneira equilibrada, sempre somando informações de áreas diferentes e achando o meio termo equilibrado e sempre falando para todos os ouvintes de que o caminho ideal é o caminho dentro da pessoa e que espiritualidade é consciência, não é lugar onde você vai, não é a doutrina X ou Y, mas o estado de consciência do que a pessoa carrega dentro dela mesma como valores conscienciais aos quais ela vive, se norteia nas coisas do dia a dia, inclusive a partir dos parâmetros espirituais que ela abraça, que ela adota como maneira de ser, não como uma coisa externa, mas como parte do seu caráter integrado ao seu jeito de ser e, ao mesmo tempo, sendo normal, igualzinho a todo mundo, conversando sobre tudo, dentro da normalidade, podendo dar altos voos da consciência para outros níveis e, ao mesmo tempo, mantendo o pé bem no chão para a vivência do cotidiano dentro da normalidade, que seja na família, na sociedade, e buscando esse caminho espiritual que se chama equilíbrio entre as coisas elevadas e a vida cotidiana. E daí os antigos simbolizavam as coisas elevadas pelo topo da cabeça, o chakra coronário. Simbolizavam as coisas da terra pelo chakra da base da coluna, que é o nosso ponto de conexão com a energia da terra. E então simbolizavam na área cardiorrespiratória o equilíbrio entre o céu que vem por cima e a terra que vem por baixo, o ser manifestado como ser humano no momento a partir do seu coração, e por isso se falava caminho do coração, não se falava caminho do cérebro ou caminho da mente. Caminho do coração não é o mesmo que uma história romântica de Hollywood, que também tem o seu lado legal, mas caminho do coração é a sede da consciência, segundo as tradições de outrora, principalmente do Oriente, o lugar onde mora o Atman, o espírito, a consciência, na câmara secreta do coração. Inclusive, ao longo da história, nós vamos ver variações no ponto onde se supõe estar a consciência, que é uma das coisas mais difíceis de definir. Modernamente, aqui no Ocidente, todo mundo acha que a consciência é subproduto do cérebro, ou seja, estaria na cabeça. Aí chega um hindu ou um tibetano na linha budista, ou um hindu seguindo a tradição hinduísta, vai dizer: o local onde mora o eterno, a consciência, é a câmara secreta do coração. E aí você pergunta para um ocultista ou um estudante Rosa Cruz da AMORC: onde está a consciência? Ele vai te falar: interpenetrada em todas as células, desde a cabeça até os pés, como uma coisa só, né? Que não tem altura, largura, não tem profundidade, não é alta ou baixa, negra ou branca. É a luz, a energia, o eterno corporificado na carne. Então, todos falam de consciência, mas é muito difícil, usando linguagem natural e normal aqui da Terra, explicar o que é a consciência. O que eu sei é o que eu sinto, o que eu penso, e isso se manifesta na minha energia. E a partir disso, eu vou estudando o que eu vou sentir no entorno, enquanto espírito encarnado na Terra, através do corpo humano e dos cinco sentidos. E vocês também são assim. E isso que a gente chama consciência é a lucidez que a gente tem aqui, que envolve o pensamento, o sentimento, a energia, numa coisa só, se manifestando através dos parâmetros do pensamento, das emoções, das energias e dos atos na matéria. Então, caminho do coração, tradicionalmente, não é um caminho romântico, como muitos autores ocidentais se equivocaram. No contexto oriental, o caminho do coração, o caminho espiritual, né? Por isso, grandes mestres falavam: segue o caminho do coração e não segue o caminho do cérebro ou da mente. E já imaginou, Yuri, alguém falar assim: eu amo a você do fundo do meu coração. Até aí você entendeu, né? Agora, o coração é um músculo. Se trocar o coração no transplante, vai trocar o amor? Não é isso. Quando se fala amo do fundo do coração, porque você sente na área cardiorrespiratória, peitoral, a emanação dos sentimentos, que tem mais a ver com o chakra cardiorrespiratório repercutindo na área cardiorrespiratória material. Agora, vê se isso aqui cairia bem. Querida, querido, te amo do fundo do meu cérebro. Não bate. Então, quando se fala coração, é uma outra maneira de falar consciência. E não vai adiantar ficar teimando se está na cabeça, no peito ou no dedão do pé. Consciência é algo que não tem como ser definida com os parâmetros intelectuais e linguagens criadas pelos seres humanos aqui na Terra. E nós só vamos compreender melhor isso quando houver um real despertar da consciência para outros níveis, expandindo a própria consciência e assim percebendo muito mais sobre o universo externo e principalmente sobre o universo interno, que é a autodescoberta de cada um, o vencer a si mesmo ou conhecer a si mesmo, que é a grande tarefa que nós estamos dentro dela, não somente nessa vida, vidas anteriores, vidas posteriores, seja na Terra ou em outro lugar. Nossa missão é essa, o despertar da consciência, que é o que um oriental falaria, o despertar da consciência cósmica para parâmetros superiores. Por enquanto, os primeiros passos para despertar o lado cósmico de todos nós são as vivências aqui no plano físico, através da matéria, através do corpo humano. Então, um dia, chegaremos ao longo de muitas experiências na consciência cósmica. Até lá, a gente vai ralar em planetas como a Terra ou outros semelhantes, até conseguirmos um valor melhor, uma consciência melhor. Mas nós estamos trabalhando, todos nós, estudando, indo em frente, e qualquer caminho espiritual que melhore seu caráter, que fale de consciência, fale de um poder maior e estimule você, enquanto ser, a se desenvolver, a ser proativo, positivo dentro e fora de si mesmo, qualquer que seja esse caminho, ele está ajudando na sua evolução. E não adianta a gente ficar comparando o caminho X ou Y, achando que o caminho da gente é melhor que o outro, porque pessoas por caminhos diferentes podem chegar no mesmo alvo, que é o despertar da consciência. Por isso, mente aberta, né, para a gente estudar de tudo e poder comparar e achar meios comuns entre coisas que parecem divergentes. Então, dentro do que eu quero hoje falar, e que já é parte disso, eu estou falando aqui de improviso, há uma dúvida que angustia muitos estudantes, tanto da área do yoga quanto da área das experiências fora do corpo. É muito comum a pessoa frequentar um grupo de yoga aqui no Brasil e contar para o professor de yoga, o instrutor, tipo assim, olha, essa noite eu acordei paralisado e não conseguia me mexer e eu me senti flutuando por sobre o meu corpo. Professor, o que, que é isso? E o professor de yoga, na grande maioria das vezes, fala o seguinte: aqui no yoga nós não mexemos com essa parte. Isso aí é um SID, uma capacidade parapsíquica que nós não mexemos. O objetivo do yoga é o despertar da consciência, é o samadhi. Isso aí é coisa do seu ego. Aí a pessoa deita, Euri, e novamente tem uma experiência dessa na noite seguinte. Ela não procurou nada, não tem nada a ver com ego. Ela deitou para dormir e acordou naquela condição de estado alterado espontâneo. Ela não procurou aquilo. Aquilo achou ela. É uma sensibilidade humana. No dia seguinte, ela fala para o professor de yoga: meu instrutor, novamente eu tive aquilo ontem, me senti flutuando. Fala, se você continuar com isso, eu vou te expulsar do grupo. Nós não mexemos com isso aqui. Então, dentro do yoga, no Brasil, especificamente, há uma barreira não somente contra experiências fora do corpo, mas fenômenos anímicos e mediúnicos em geral. E eu vou explicar para vocês qual é o motivo disso. Do outro lado, né, em contrapartida, nós temos muitos pesquisadores, autores e pessoas que trabalham, estudam e praticam as experiências fora do corpo, autores ocidentais que não aprofundaram o yoga e que também não gostam de acoplar estudos do yoga dentro da área de saídas do corpo. Alguns autores se declarando claramente contra a prática do yoga, dizendo que ela é misticismo, que ela é muleta psicofísica, sendo que esses autores não praticaram o yoga, Euri, para dizer isso com experiência. E alguns ex-yogis que passaram a estudar saídas do corpo também entraram nessa vibe. Sabe aquela história do religioso que abandonou a religião e ele ataca agora o lugar anterior? Tem gente que saiu do yoga, passou para dentro do estudo da projeção e passou a baixar lenha no yoga. E o contrário, né? Gente que estava na área de saída do corpo, passou para dentro da área do yoga e passou a falar contra a saída do corpo. Eu sei o motivo dessas coisas radicais de ambas as áreas. O yoga aqui no Brasil e os pesquisadores da área de saída do corpo. Eu vou clarear para vocês e achar um meio comum. É possível alguém estar dentro do estudo da saída do corpo e usar o yoga para ajudar esse estudo. E é possível alguém estar dentro do yoga e usar o estudo da saída do corpo para melhorar sua capacidade prânica, bioenergética e o desenvolvimento da sua consciência. Então, eu vou começar a explicar tecnicamente isso. Eu venho explicando há anos essa temática para muitos alunos, e eu resolvi hoje disponibilizar isso aqui em aberto, aqui no programa, para clarear a jornada de vocês, tá bom? Eu vou começar pelo yoga e depois eu passo para a área da experiência fora do corpo e onde se conecta uma área que harmoniza com a outra, tá? Vamos lá. Yoga é uma palavra do sânscrito da velha Índia que significa união. Não é a yoga, é o yoga. Tradução, união, aquilo que leva ao samadhi, a expansão da consciência, que dá a conexão do ser no transitório com o eterno como uma coisa só, né? Tudo é um, o todo está em tudo. E naquela época, na Índia, falava-se de Brahman, o poder supremo, e dividia Brahman numa Trimurti ou Ishwara em três aspectos: Brahma, Vishnu e Shiva, criador, preservador e transformador. Nesta divisão, Shiva é considerado o senhor dos yogis, o senhor das energias, tá? Então, muitos yogis gostam do arquétipo do Shiva, de controle energético, e o Shiva carrega um tridente na mão. Tridente tem três pontas, é chamado em sânscrito Trishula. Cada uma das pontas do tridente significa uma das qualidades das energias, que os hindus chamam de três gunas: tamas, rajas e sattva. E também o cabo do tridente é o eixo da coluna, e as três pontas são os nadis, os canais energéticos, Ida, Pingala e Sushumna. Todo estudante de yoga e praticante conhece isso que eu estou falando. Então, para a gente entender bem isso, o yoga surgiu na Índia. Com o passar do tempo, ele se expandiu para outros lugares. Então, você vai encontrar muitos grupos de yoga nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Surgiram muitas linhas de yoga também, e às vezes uma linha fala algo diferente ou ensina algo oposto ao da outra. E aí cada pessoa se adapta ao que está encontrando. Entretanto, existem parâmetros básicos para todas as linhas. Então, vamos dar um exemplo. Não se sabe exatamente qual é a época em que surgiu um grande rishi, um grande sábio chamado Patanjali. Eu já vi gente situá-lo 1000 a.C., já vi gente situá-lo 500 d.C., 400 d.C. ou 300 a.C. Não se sabe exatamente o tempo certo que o Patanjali estava encarnado na Índia. O Patanjali, observando as práticas yogis, resolveu fazer uma compilação, um estudo organizado e didático daquelas práticas, não somente a elas, mas os valores que eram ensinados pelos grandes mestres aos seus discípulos. Não era apenas as práticas, mas valores de consciência também. Então, ele produziu uma obra chamada Os Aforismas do Yoga, né, que são os passos do yoga, os parâmetros do praticante do yoga. E ele, então, elaborou 8 passos, 8 angas, 8 aforismas para o praticante do yoga seguir. Então, a partir dali, ele é considerado o codificador do yoga, o unificador, o cara que organizou o estudo. E hoje, yogis que aprofundam se baseiam no trabalho do Patanjali. Deixa eu me dar um exemplo para vocês entenderem melhor. A mediunidade sempre existiu, desde a antiguidade, mas só no século XIX, a partir de 1857, com Allan Kardec e o lançamento do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, é que essa temática espiritual foi estudada e analisada por uma ótica um pouco mais aberta, mais técnica, organizando o estudo da mediunidade, que sempre existiu enquanto sensibilidade humana. Mas pela primeira vez aparecia alguém que organizava aquilo e publicava material didático sobre aquilo. Então, o que você fala hoje? Allan Kardec, o codificador do espiritismo e das coisas e temáticas da área espírita, incluindo a mediunidade, é claro. Então, por paralelo, quando você fala do yoga, o codificador ao qual todo mundo se refere chamava-se Patanjali. E a obra dele, então, os aforismos do yoga, trazem o esclarecimento sobre 8 passos que o praticante de yoga deveria seguir. Primeiro passo se chama yama, que numa tradução assim ao pé da letra seria não destrua, não use as capacidades do yoga para destruir nem para danar a ninguém. Numa tradução bem literal para nós, assim, não faça o mal, não prejudique a ninguém. Tá? E eu estou colocando mal não enquanto dicotomia moral, mal e bem, mas mal aquilo que prejudica ao próximo e também a si mesmo. Então esse é o primeiro parâmetro, chama-se yama, não destrua, não dane a nada, principalmente usando as capacidades do yoga. O segundo passo se chama niyama, que seria, além de não destruir, pelo contrário, construa, seja proativo e positivo, que numa linguagem para nós seria faça o bem, faça algo da luz, algo positivo. Então, os dois primeiros passos, yama e niyama, eles são componentes éticos do yoga, tipo, não faça o mal com o que você aprender aqui e, pelo contrário, faça algo produtivo, evolutivo e que expanda a consciência sua e dos outros também. É claro que cada um desses dois primeiros passos tem subpassos, cada passo desse tem 5 subpassos, que eu não vou cansar vocês aqui com isso hoje, porque o objetivo é o comparativo do yoga com as saídas do corpo. Então, eu vou me limitar, yama, não prejudique. Niyama, pelo contrário, aumente a virtude. Então, esses dois primeiros passos são éticos. O terceiro passo é asanas, as posturas físicas, posturas que o yogi pode adotar, que equilibre a sua parte psicofísica, sua mente e o seu corpo. Daí aquela posição de lótus, sentado ali, para meditação. Existem milhares de asanas, milhares de posturas físicas, de alongamento e de força, que o yogi aprende ao longo dos graus, né, do yoga. O quarto passo é o pranayama. Prana, palavra do sânscrito antigo para sopro vital, energia, né? O sopro da vida que entra pela respiração e que sem ele nós não vivemos aqui na Terra. Prana, sopro vital, energia. Yama, passos. Então, quando você fala pranayama, passos do prana, métodos do prana, disciplinas com o prana, práticas que a pessoa faz com a bioenergia. Pelo parâmetro do yoga, qual é a principal entrada de energia no nosso sistema? A respiração. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de prana e de vida é a respiração. Baseado, então, neste conceito, o yoga desenvolveu várias práticas respiratórias de captação ou exteriorização ou movimentação fechada do prana no sistema através dos canais energéticos, que eram chamados de nadis, e através dos centros energéticos, no caso, os chakras. Então, pranayama envolve práticas respiratórias para domínio do prana e envolvia na origem, Yuri, a ativação dos chakras. Era algo dentro dos pranayamas. O quinto passo, ou seja, o terceiro e o quarto, a postura física, asanas, e o pranayama, já é a parte psicofísica, ou seja, a postura física e a forma como você respira pode alterar o padrão de consciência. Então, yama e niyama, os dois primeiros, comportamento ético. Asana e pranayama, o terceiro e o quarto, o comportamento psicofísico. Chegamos ao quinto passo, chamado pratyahara, interiorização. Yuri, você vai meditar, o que você precisa fazer? Anular a influência dos 5 sentidos temporariamente, porque os sentidos levam a nossa atenção para o mundo externo. A visão, a audição, né, o paladar, o olfato e o tato levam a gente para o mundo externo, para a gente captar as informações e assim aprender. Quando você quer mergulhar para o plano interno, você vai fechar os olhos e vai mergulhar a atenção para dentro, ou seja, você interiorizou. Isso é chamado pratyahara, a interiorização, deslocar o foco da consciência e da atenção mental para o universo interior. Sexto passo, dharana, que é concentração. Poder manter o foco da mente, né, ligado a algo específico, deliberado, e que a pessoa mantenha a mente concentrada naquilo. Agora, repare, Yuri, concentração é uma capacidade da mente. Nós precisamos concentrar para dirigir, trabalhar, estudar. Concentração não é uma coisa oriental ou ocidental, é um foco da mente em cima de algo. Então eu falo, Eury, se concentra aí no seu trabalho. Não significa que o Eury é yogi, significa que a mente dele tem a capacidade de focar o objeto ou o evento que ele escolheu focar naquilo. Mas, Eury, a ignorância é tão grande. É o seguinte, devido ao yoga trabalhar milênios com práticas de concentração, já que o sexto passo dos oito são a concentração, você chega ali para o leigo ali na rua e fala, vamos melhorar sua concentração, irmão ou irmã? Vamos estudar isso para melhorar? Aí a pessoa vira e fala assim, eu não mexo com essas coisas, não. Como se fosse uma coisa, eu não mexo com coisa do Oriente, como se concentração fosse uma coisa oriental. Mas a mente não é yoga oriental, a mente é a mente. E ela tem a capacidade de concentrar. E nós precisamos de concentração para tudo. Agora, Eury, quando a concentração não é boa, o que acontece com a atenção? Ela dispersa. Aí eu peço ao Eury assim, Eury, fecha os olhos, concentra numa rosa linda, amarela, abrindo na sua frente. O Eury tenta concentrar e não consegue, a mente dele dispersa. Ele pensa em mil imagens, mil coisas e desfoca. Precisa treinar a concentração, porque se a concentração dele melhorar e ele conseguir visualizar a flor direitinho, ele vai se concentrar melhor no trabalho, melhor no estudo e, inclusive, estar presente no momento presente, não preso ao passado ou ao futuro. Ele consegue deliberar que o foco mental dele esteja onde ele quer e não a mente dançando para lá e para cá. Sabe, pessoal, como é que o Paramahansa Ramakrishna definia a mente na hora que está dispersa, Eury? Um macaco bêbado tentando segurar nos galhos, né? Tá todo torto, né? Não consegue. Concentração é essencial para a gente viver melhor. É o sexto passo do yoga. Sétimo passo, meditação. Aí está a confusão, Eury. Muita gente pensa que concentração é meditação. Concentração exige força mental para você se concentrar e focar de olhos fechados numa coisa e manter a mente fixa naquilo, né? Por força de vontade. Para isso, você gasta energia, tem que exercer a força de vontade. Meditação é diferente. Você antes concentrou, que era o sexto passo. Quando você se concentra bem ao longo do tempo, você e aquilo que você se concentrou se tornam um, ao ponto de você não precisar se concentrar mais naquilo. Você e aquilo se tornaram um só, ou seja, virou meditação. Antes, para poder focar naquilo, você gastava energia para concentrar. Agora, bastou fechar os olhos e pensar naquilo, sua mente descansa com aquilo, porque ela reconhece que ela e aquilo são um só. Então, meditação não é concentração. A concentração exige força mental, gasta até energia. E a meditação descansa. Vamos dizer que a concentração é uma corredeira, né? É uma corredeira de água. A meditação é um remanso. A corredeira, para nadar, você vai ter que fazer força. Já num remanso, você pode boiar tranquilamente, sem perigo. Então, sexto passo, dharana. Sétimo passo, dhyana ou meditação. E o oitavo passo, que culminaria, né, com a realização, o samadhi, o estado de consciência cósmica, a expansão da consciência, né? E esse é o ápice, o objetivo de todo praticante do yoga, o despertar da consciência e a fusão com a consciência cósmica no estado de samadhi. O sexto passo que é dharana, concentração. O sétimo que é dhyana ou meditação. Culminando no oitavo, que é o samadhi, esses três últimos passos, o sexto, o sétimo e o oitavo, juntos se chamam samyama na área do yoga, que é a parte essencial, significando que até o passo 5 era tudo uma preparação para chegar aos três passos finais. Eu estou me baseando no Patanjali, o codificador do yoga. Eu tenho várias edições dos aforismos do yoga do Patanjali, do qual eu também sou admirador. Mas aqui no Brasil, quando as pessoas vão fazer yoga ou Eury, elas não vão buscando samadhi nenhum, elas vão buscando uma performance física, parecendo aeróbico oriental. E o Eury está me avisando que já estamos em cima do intervalo. Na volta do intervalo eu vou continuar com esse papo e aí a gente vai entrar no comparativo com as saídas do corpo, tá bom? Já já a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e vamos dar sequência ao tema que eu estava falando no primeiro bloco, yoga e o comparativo com as experiências fora do corpo. Bom, uma pessoa Por exemplo, um católico, um evangélico ou um materialista pode praticar yoga? Claro, não é doutrina ou religião. Do mesmo jeito que um católico, um evangélico ou um materialista pode praticar artes marciais sem seguir nenhuma doutrina chinesa original. Yoga não é religião, é disciplina, é método. Agora, no passado, o yoga tinha uma filosofia porque ele surgiu na Índia. Então, é claro, a influência dos parâmetros hindus era muito forte no yoga original, até pela cultura em torno da onde o yoga surgiu. Quando o yoga se expande para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil e outros países da América do Sul, houve uma dificuldade na expansão do yoga. Por quê? Aqui no Brasil, quais são os pioneiros? O Caio Miranda, lá na década de 60, do século 20, o professor Hermógenes, depois o professor De Rose e vários outros professores de yoga, muito talentosos, cada um do seu jeito, tecnicamente muito bons dentro dos parâmetros yogis, mas uma dificuldade se apresentava. Os estudantes de yoga, em sua grande parte, eles eram católicos, eram materialistas. Então, o que acontece? Ou espírita que ia ali, então eles não queriam a filosofia oriental. Eles queriam o yoga no sentido de manter o corpo físico num bom estado. Então, os 8 passos do yoga, o 3º, asanas, a postura física, e o 4º, pranayama, a parte respiratória. Então, cada vez mais, os professores de yoga do Brasil deram muita ênfase na parte do corpo humano, os alongamentos, as kriyas, as práticas, e na parte da respiração. E mais, isso foi ficando agudo, e a parte dos outros passos foi ficando lentamente para trás, ou para consumo interno, naqueles que gostariam de aprofundar a filosofia por detrás do yoga. Mas a grande maioria passou aí na academia de yoga pela questão do corpo ser sarado. Alguns lugares que você entra, é sempre gente jovem, super sarada, e as pessoas olham e falam, meu objetivo é ficar saradão ou saradona ali, barriga de tanquinho, vou fazer bastante prática, vou dominar a respiração para melhorar minha concentração, e assim eu vou indo. Então, muito da parte filosófica antiga se perdeu ao longo da história no Ocidente e mesmo em alguns lugares da Índia atual. Então, qual é a visão que a maioria das pessoas leigas tem sobre o yoga? Parece aeróbico oriental para a maioria das pessoas, porque não conhece o Patanjali, os 8 passos do Patanjali e a estrutura filosófica do yoga que existiu a partir do Patanjali em diante. Então, no passado, o que acontecia? Os mestres do yoga, orientando seus discípulos, diziam, existem 8 passos. A culminância do 8º passo é o samadhi, a expansão da consciência. Esta culminância é o alvo do yoga. Nada dos passos anteriores substitui o objetivo principal do yoga, que é o 8º passo, o samadhi, o estado de consciência cósmica. Tudo que desviar vocês do 8º passo está tirando vocês da reta da consciência cósmica e pode ser que o ego de vocês fique preso a experiências paranormais e, em lugar de buscar a sabedoria, talvez vocês fiquem perdidos buscando poderes parapsíquicos e isso desvia vocês do caminho. Naquela ocasião, em sânscrito, capacidades parapsíquicas eram chamadas de siddhis, é a palavra do sânscrito, os poderes paranormais ou parapsíquicos, inclui aí clarividência, inclui aí fenômenos anímicos daquela ocasião, incluindo as saídas do corpo. E para piorar a situação, Eury, muita gente leiga ouviu dizer que no yoga se despertava a tal da Kundalini e que se ela subisse ao longo do eixo da coluna, ativaria os chakras e despertaria os siddhis, os poderes parapsíquicos. Então, hordas e hordas de pessoas começaram a praticar o yoga ou tentar entrar no yoga, não tendo como objetivo samadhi, Euri, mas sim os poderes paranormais. Quando os mestres daquela ocasião notaram isso, o que, que eles determinaram? Nós não mexemos com siddhis, capacidades paranormais. Nosso alvo é a expansão da consciência, é o samadhi. Vocês estão procurando coisas do ego, que é despertar o poder e não a sabedoria. E esses poderes desviarão vocês do caminho, que é o 8º passo, é o samadhi. Então, daquela época em diante, dentro do yoga, começou essa história de bastidores de que o estudante de yoga não poderia experimentar capacidades parapsíquicas, que isso não era adequado, que isso era coisa do ego do discípulo e que desviaria ele do caminho. Euri, o tempo foi passando, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas que não moram no Himalaia, não praticam yoga, estão dentro da sociedade em geral e capacidades parapsíquicas emergem nelas naturalmente, porque o ser humano está avançando, né? A raça humana, apesar de todas as encrencas de todos nós, está avançando. E mais gente encarnada hoje do que há 1000 anos atrás, sente muito mais coisa. Então a pessoa sente algo, acorda sentindo algo, ela não buscou nada, não tem nada a ver com o ego dela. Ela está experimentando algo natural da capacidade humana que emergiu, como uma saída do corpo. Só que se ela for contar no meio yogi, vai ser taxado de ego, de desviá-la do samadhi. Mas aí eu pergunto, Euri, vamos supor que é você, Euri, que é o estudante de yoga, que está tendo saída do corpo espontânea. E se você sair do corpo e continuar a meditação do lado de lá, você não continua na direção do samadhi também? Que você está meditando, tua busca é sempre o samadhi, a expansão. Você pode buscar isso aqui dentro e isso lá fora. Uma coisa não anula a outra. Mas no passado, não se falava dessas coisas em aberto. Então ficou o ranço dentro dos grupos de yoga contra fenômenos parapsíquicos, notadamente a saída do corpo. Se falar de mediunidade, então, porque o yoga trabalha a parte anímica, o autodesenvolvimento, que é a praia do yoga. Agora, dentro do yoga, o que vai se falar de vida após a morte, por exemplo? O yogi domina o prana, domina as kriyas, domina a pati, e quando perde alguém, é aquele desespero. Não tem nenhum conteúdo dentro dele para lidar com aquilo. Então, é muito importante estar falando isso em aberto. Capacidades parapsíquicas, os CIDs, emergem naturalmente. Tem gente que, é claro, procura essas capacidades por uma questão de ego, né? Deixa eu me dar um exemplo. Você tem um curso ali de magia, de algum nível. Aí a pessoa fala, eu quero fazer, eu quero descobrir como é que é essa magia. Aí você pergunta, para quê? Para eu desenvolver o poder. Porque se meu vizinho jogar algo contra mim, ele está lascado. E eu quero dominar esse poder. Veja, não tem objetivo de sabedoria. Ela quer o poder. E o que, que a gente sabe? Poder sem sabedoria corrompe a mente. Esse é o aviso que os mestres yogis davam. Agora, e se a pessoa educar estas capacidades para atingir o samadhi? Aí elas se tornam ferramentas para atingir um objetivo que é sempre maior do que as próprias experiências, que é o despertar da consciência. Então, a saída do corpo, ela não prejudica o objetivo do yogi. Ela amplifica para ele praticar yoga em outro plano, fazer um pranayama sem precisar respirar, Euri, porque o corpo astral não respira. É muito superior a fazer um pranayama cá embaixo, num corpo limitado, respirando. E outra, lá fora, os parachakras, os chakras do corpo astral, podem se expandir, gerando a expansão da consciência. Então, uma área pode ajudar a outra, se não houver o ranço ideológico que a gente claramente observa quando estuda tudo isso. Então, acabei de explicar para vocês por que, que no yoga se fala que saída do corpo é coisa do ego. Agora, vamos para o outro polo, o polo dos pesquisadores e estudantes da saída do corpo. Vários autores de projeção astral dizem que praticar yoga não ajuda a saída do corpo. Autores bons, mas bons dentro da área da saída do corpo, mas sem compreender o yoga. Eles são bons na projeção, não no yoga. E como não aprofundaram e achavam que era algo místico, sequer mexeram. Como eu falei, o praticante de yoga pode se beneficiar da saída do corpo para atingir o samadhi. Agora, o estudante da saída do corpo pode estudar yoga para equilibrar a musculatura, a respiração e o seu prana, o domínio da energia, que favorece fenômenos projetivos também, incluindo o estado vibracional, que é a circulação fechada da luz, que tinha no yoga antigo, mas não tinha o nome estado vibracional, que só seria criado em 1971 pelo Robert Monroe e que era chamado na velha China da circulação fechada da luz. Pode-se achar isso claramente no livro O Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelmy, na década de 1920, onde quem fez o prefácio foi o Jung, e onde o Richard Wilhelmy, que era um sinólogo, pesquisou as coisas taoístas e reproduziu vários ensinamentos que eram secretos num livro. Um deles, a circulação fechada da luz, que também era chamada em algumas áreas da China de Ti Quan Ti, que era ida, meio volta, ida, meio volta, numa circulação fechada da luz. Então, na área de saída do corpo, começou, Euri, olha a tolice que eu vou comprovar agora para vocês. Você lembra, Euri, que o quinto passo do yoga é interiorização? Mergulhar para dentro, fecha os olhos. Olha o que, que alguns autores falaram. Saída do corpo leva você para fora. Se você fechou os olhos e levou a atenção para dentro, se você vai para dentro, isso impede você de ir para fora. Autores de projeção astral me falando uma besteira dessa. E autores bons, mas que nada entendem do outro lado. Deixa eu me dar um exemplo, Eury. Quando você faz uma saída do corpo, você desloca o corpo psíquico de dentro para fora da matéria num deslocamento espacial, de dentro para fora. Quando você fecha os olhos, Eury, e desloca a atenção para dentro, que é o quinto passo, a interiorização, você não está deslocando no espaço. Você está simplesmente mudando o foco da atenção de fora para dentro. E isso faz com que as ondas cerebrais relaxem e o sistema cardiorrespiratório relaxe. A aura dilata e isto ocasiona uma soltura energética muito maior que favorece a saída do corpo. Então veja, saída do corpo espacialmente de dentro para fora é um deslocamento no espaço. Interiorização da mente. A mente não deslocou para fora ou para dentro. Ela desviou a atenção para o mundo interno. Isto causa relaxamento e depois ela pode sair tranquilamente. Uma coisa não anula a outra porque não são opostas. A saída do corpo é um deslocamento de dentro do corpo para fora, espacialmente falando. Já a interiorização e a meditação é o deslocamento do foco da atenção para dentro da mente da pessoa e daqui a pouco ela pode sair do corpo e continuar interiorizada na mente dela fora do corpo e meditar fora do corpo. Existem centros de meditação no astral. Por incrível que pareça, os autores ocidentais não gostam de falar nisso, porque vai contra o que eles estão falando erradamente. Centros de meditação no astral. Eu vejo muitos espíritos, iogues, porque eu já fui iogue em outra vida. Eu lembro, eu sei, e isto favorece. E eu atualmente estudo a parte da saída do corpo e já vivi a parte do yoga. Eu pude unificar as duas e provar, estou provando para mim mesmo, de que é possível harmonizar ambas as coisas. E eu não estou preso nem na saída do corpo, nem no yoga. Minha mente está livre. Meu coração está ali para somar, inclusive, outras coisas. Por isso a visão de conjunto, esta que eu estou dando agora para vocês. E uma desconfiança que eu tenho. Há um autor em inglês, ele já desencarnou, chamava-se Robert Crookle. Ele desencarnou em 1983, aos 83 anos. Ele era um aposentado do governo britânico no finalzinho da década de 1950. Ficou viúvo, tinha 60 anos, ali na virada para o ano de 1960, ficou viúvo, estava aposentado, eu iria uma aposentadoria poupuda, boa, do governo britânico, não a miséria aqui do brasileiro, né? E ele ficou entediado, ele era engenheiro, era botânico, era um monte de coisa, um homem muito inteligente, bom para armar gráficos, com uma didática excelente. E ele quis descobrir um hobby, algo novo para matar o tempo dele de aposentado. Ele resolveu estudar experiências fora do corpo. Começou a ler de tudo. É claro, ele era inglês, então ele leu autores ingleses e autores americanos. Ele não leu autores brasileiros, porque naquela ocasião não tinha quase nada de saída do corpo na parte brasileira espiritualista em geral. Tinha pouquíssima coisa, fragmentos praticamente. Depois é que viria Ivone Pereira, o Hamilton Prado, Valdo Vieira e outros autores bons falando do tema aqui no Brasil. Então a referência dele era os projetores e projetoras ingleses e americanos. Era o Silva Muldoon nos Estados Unidos, era o Oliver Fox na Inglaterra e alguma coisa do Marcel Louis Forain, que usava o pseudônimo de Irã, na França, editando o livro O Médico da Alma, que são os clássicos daquela ocasião. Fora que na Inglaterra também tinha saído em 1908 um livro chamado In the Beginning of the Ship, em que falava claramente da saída do corpo, foi o pioneiro, né, na parte da saída do corpo de colocar a temática em aberto. Então o Crookle, quando pesquisou, ele era tão hábil para organizar esquemas que ele juntava os relatos e compilava-os em setores. Por exemplo, relato de saída do corpo em que a pessoa tem paralisia do sono. Tinha lá 10 relatos. Capítulo, relatos em que a pessoa sai do corpo e vê presenças desencarnadas. Tinha lá 15 relatos. Ele ia separando por capítulo. Quando foi em 1961, o Robert Crookle lançou uma obra fundamental chamada O Estudo e a Prática da Projeção Astral, em inglês, Eury. E de lá para cá ele lançou mais 8, lançou 9 obras falando de saídas do corpo. Não tem uma traduzida para o português. E ao longo dos anos, como eu já contei várias vezes para vocês, eu gastei muito dinheiro comprando livro de fora para poder ter a visão que eu tenho hoje da saída do corpo. A minha experiência me guia, mas eu estou lendo de tudo para ter a visão geral e comparar e manter um ponto universalista e equilibrado. E aí o Krukow lançou essas obras todas, e aqui no Brasil, dois caras eram admiradores do Krukow e seguiam muito o que ele botava nos livros. Um deles, o maior parapsicólogo que o Brasil já teve, que se chamava Hernani Guimarães Andrade, produziu várias obras muito legais de parapsicologia. Tem um livro dele chamado Espírito, Perispírito e Alma, que tem um capítulo muito legal baseado nas saídas do corpo. Quem é que ele usa de referência? André Luiz, da série Nosso Lar, pelo Chico Xavier, e o Robert Krukow, o pesquisador inglês que ele também pesquisava. E o outro autor que adorava o Robert Krukow, Valdo Vieira, que seguia muita coisa do Krukow. Eu trabalhei com o Valdo Vieira e o Valdo falava para mim da admiração pelo Krukow, as pesquisas, sempre citava ele em geral. Esses dois autores brasileiros, Hernani Guimarães Andrade e Valdo Vieira, excelentes na área de pesquisa de parapsicologia ou de projeciologia ou de saídas do corpo, como queiram, eles eram admiradores do Robert Krukow e seguiram o padrão. Qual era o padrão do Krukow, como inglês? Tudo que é oriental é misticismo. Ele também não conhecia bem do yoga e ele dizia que o yoga não favorecia saída do corpo. Quem pegou carona nele? Valdo Vieira e Hernani Guimarães Andrade, que abominavam o yoga, achavam aquilo místico demais e passaram a dizer que saída do corpo era para fora e o pratyahara, a interiorização, era para dentro, era oposto. E não é oposto, são coisas totalmente diferentes. Então estou clareando bem para vocês, explicando as duas áreas, o yoga e a área de experiências fora do corpo. E dá para juntar ambas as coisas e em frente outra coisa. Por que que a pessoa tem que dar satisfação para o professor de yoga ou para o pesquisador de saída do corpo da vida particular dela, Eury? Você vai dentro da academia do yoga, você vai aprender disciplinas que vão te melhorar. Mas você não tem que dar satisfação para o professor de yoga do que você come, com quem que você transa, ou se você veste roupa branca ou vermelha. É sua vida particular. Aí o professor de yoga fala assim: eu quero que você não faça isso. Você fala: não, vou fazer o que eu quiser. Aqui dentro da sala de yoga eu te respeito. Agora, fora daqui, é minha vivência particular, né? Meu mestre é a vida. E se eu quiser ter outro desenvolvimento, eu vou ter. E vou continuar vindo aqui. Vai se danar você e sua opinião radical. Você não estudou aquilo, está repetindo o que os outros falavam, sem aprofundar. E hoje o yoga, Eury, é a parte chakras, é uma porcaria. Qual yoga que você vê falando de ativação de chakras por causa do limite? Isso não pode porque é um SID. Mas o pranayama é o domínio da bioenergia. Não é só respiração, é energia. E energia afeta os chakras e a aura. É incrível como tem gente no yoga que hoje tem medo até de ativar um chakra, porque acha que é um poder paranormal que vai abrir. Olha que coisa absurda. E na área de saídas do corpo, quantos pesquisadores, estudantes e praticantes poderiam fazer prática do yoga para relaxar melhor antes da saída? Práticas respiratórias para acalmar a ansiedade. E ainda digo mais, Eury, estudante de saídas do corpo, vai fazer Tai Chi Chuan ou uma arte marcial para quebrar a tensão na arte marcial, porque o objetivo da arte marcial hoje não é guerra, como era no passado, não é luta, é disciplina, fortalecimento do corpo, saúde, principalmente o Tai Chi Chuan. Você chega aqui no Parque da Aclimação de manhãzinha, Eury, ou ali na Pracinha da Liberdade, está cheio de idosos orientais fazendo Tai Chi Chuan com movimentos lentos, num inverno suando em bicas, porque a circulação interna da energia é incrível, e ele fazendo Tai Chi Chuan que os harmoniza. Então, às vezes, alguém é muito ansioso, eu falo, faz Tai Chi Chuan, porque dominando o movimento lento, você vai conseguir concentrar melhor e harmonizar sua consciência. Um praticante Tai Chi Chuan, que estudar a saída do corpo, ele vai levar vantagem. Ele pode equilibrar a ansiedade antes de deitar, para depois ter a saída. Praticante de yoga pode se harmonizar e depois tentar uma saída. Agora, o praticante de yoga, ele pode continuar seus estudos e práticas em outro plano, já que o corpo humano está dormindo, né? Ele pode aproveitar o tempo. Então, dá para harmonizar esse tipo de coisa. Deixa eu te dar um exemplo paralelo para vocês entenderem. Certa vez, dois umbandistas me procuraram, dois médiuns que estavam há anos na Umbanda, e eles estavam muito interessados no estudo das saídas do corpo. Eles estudavam várias obras e vários autores. Então eles chegaram para mim numa palestra e falaram assim: Wagner, a gente estava estudando um material de determinado autor Quando esse autor soube que a gente era da Umbanda, ele começou a tratar a gente mal. Eu falei, mas por quê? Porque ele achava que Umbanda era misticismo. E começou a dizer que se a gente quisesse aprofundar na saída do corpo, que a gente largasse a Umbanda, porque uma área era contra a outra. O que, que você acha disso? Fala, esse autor é um idiota, tá? Radical, né? Que simplesmente quer puxar a brasa para a sardinha dele e acha que todo o resto está errado. Isso não é assim, gente. A gente tem que ter a mente aberta e o respeito pela opção dos outros. E outra coisa, você pode continuar na Umbanda e estudar a saída do corpo. O que, que uma coisa anula a outra? Vai na tua sessão, faz teu trabalho e na hora de deitar você aplica a parte da projeção. E outra, se você desenvolver a mediunidade lá na Umbanda ou no Espiritismo, onde quiser, isto também solta mais o seu campo energético e pode ajudá-lo numa eventual saída. Junta uma coisa com a outra e não dê satisfação para pesquisador nenhum ou autor da área de projeção astral do que você faz na sua intimidade. As pessoas têm a mania de querer palpitar na vida particular, no viver dela. Cada um tem seu jeito. Não deixa o autor de projeção radical, seja ele quem for, mandar na sua vida agora. Lá dentro da Umbanda, não deixa o pai de santo também mandar e dizer o que você vai fazer da sua vida. É cada macaco no seu galho. Se a pessoa tiver uma noção correta e somar as coisas, ela pode fundir todas essas áreas no coração dela e não ser coisa nenhuma, e caminhar livre, e poder estudar de tudo, e poder ter o comparativo para comparar e achar pontos em comum. Então, nenhuma área pode chegar e falar, você não pode desenvolver suas capacidades anímicas que são suas, como telepatia, clarividência, saídas do corpo, ativação dos chakras. Tudo isto faz parte do ser humano e está cada vez mais desabrochando algum tipo de capacidade parapsíquica na humanidade natural. 8 bilhões de pessoas encarnadas têm muito mais relatos hoje de saída do corpo do que há 100 anos antes. Então a tendência é aumentar. E aí você vai chegar para essas pessoas que estão tendo saída do corpo espontânea e falar, não pode, isso é um CID. Ou do outro lado, um médium desenvolvido, você fala, você é médium, não quero você mexendo com saída do corpo. É absurdo, gente. Como é que as pessoas permitem que autores e líderes religiosos, ou de uma área ou outra, fiquem palpitando o que ela deve fazer na vida dela? E as pessoas também, elas têm um problema sério. Elas querem que o outro dita o que elas têm que fazer. Seguir passivamente o que o guru falou, o mestre, o projetor, o padre, o médium, pesquisador, o yoga, o que quer que seja. Não, segue o bom senso, escuta tudo que todo mundo está falando, pega o que achar coerente, equilibrado, soma e desenvolve o seu jeito, com a sua liberdade de expressão. Desconfia de qualquer área que tentar prender algum de vocês só naqueles parâmetros e acusando os outros parâmetros dos outros de coisa ruim. Eu vou repetir, é possível chegar por vias diferentes no mesmo resultado que a melhoria da consciência. Cada um busca o que quiser, por temperamento, maneira ou tendência. Um vai para a área técnica, o outro para a área mística, não interessa. Veja o conjunto, se está melhorando sua consciência, se está tornando sua mente mais universalista, se está compreendendo mais as diferenças que existem na natureza, pessoas, doutrinas e religiões, se cada vez você compreende mais o pensamento do outro, mesmo sendo diferente, como é que você lida com isso na sua vivência, nos relacionamentos humanos, a partir disso que você está estudando, compreenda. Despertar da consciência não é fechadura na doutrina ou disciplina X ou Y. É libertação da consciência, que é chamada em sânscrito moksha, a expansão, a libertação da roda de samsara, um estado de consciência, de liberdade consciencial, que permite você frequentar um lugar, mas não permite sua mente ser escravizada pelo padrão do lugar e negar os potenciais que são seus, que você já reencarnou com eles, são potenciais espirituais que você já tinha do lado de lá, encaixou com eles aqui, às vezes eles emergem, nada a ver com ego. Agora, em contrapartida, buscar tudo isso só por ego é uma encrenca, como os grandes mestres do Oriente falavam. Então, que tal buscar desenvolvimento a partir do prisma do despertar da consciência? Aí qualquer coisa que a pessoa fizer vai ter como objetivo melhoria da consciência dela, seja viver na carne, seja sair do corpo, seja praticar yoga, seja praticar a parte anímica, seja praticar mediúnica, não importa. Se o teu alvo é melhoria da tua consciência, tá ótimo, não interessa. Trabalha nesse ponto de equilíbrio que é só seu e filtra tudo que eu estou falando aqui e só pega o que achar também que tem embasamento e bom senso nas coisas, tá bom? Eury, já estamos no final? Hoje você deixou falar bastante, né? Aí o garoto, hein? Isso aí, você está no caminho do Samadhi, eu estou vendo. Amigos, obrigado, amigas também, obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa, aturando aí todo esse esclarecimento, mas é a minha função fazer isso aqui, espero estar fazendo direitinho, com bom senso, estimulando vocês a cada vez seguirem melhor do jeito de vocês, que é sempre o melhor jeito, pelo menos para vocês. Até mais, paz e luz para todo mundo.